Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. 57 milhões de brasileiros atendidos no SUS já fazem parte do prontuário eletrônico.
O sistema permite acesso rápido ao histórico de consultas e medicamentos dos pacientes. Gabriela Noronha.
11 mil unidades básicas de saúde de 2.060 municípios já estão informatizadas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Atenção quem recebe o Bolsa Família. O pagamento do benefício do mês de dezembro já começou.
O governo envia projeto ao Congresso para que estados possam renegociar suas dívidas.
E a Voz do Brasil vai falar de oportunidades para muitos brasileiros que também estão endividados. É hora de aproveitar e começar o ano com um nome limpo.
A Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
57 milhões de brasileiros atendidos pelo SUS já têm um prontuário eletrônico com o seu histórico, dados e resultados de exames que poderá ser acessado de qualquer lugar do mundo.
10 de dezembro foi o último dia de prazo para que os municípios implantassem esse sistema informatizado.
Em dois meses, 30% da população começou a ser atendida com o prontuário.
Agora, as cidades que ainda não conseguiram implantar o sistema precisam justificar e evitar cortes nos repasses dos recursos da saúde.
Isadora Amaro Silva tem dois meses e já está na sua terceira consulta. Todos os dados e evolução da pequena são registrados pelo médico no computador e podem ser consultados em outras unidades de saúde. Isso porque o atendimento do posto de saúde 1 em Brasília já é todo informatizado. O pai da Isadora, Tiago Amaro de Souza, aprovou o sistema.
O atendimento é muito bom, geralmente é rápido. Já esperei muito mais que assim, em planos particulares, né? Só pelo fato do médico estar digitando ali no computador é bem mais rápido que ter que anotar e revisar.
57 milhões de brasileiros já são atendidos com o prontuário eletrônico. O balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde mostra que 11 mil unidades básicas de saúde de 2.060 municípios já estão informatizadas. O presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, faz um apelo às cidades que ainda não digitalizaram o atendimento.
O prontuário eletrônico é uma ferramenta importante para a gestão municipal, importante para a gestão do SUS e para que a gente possa, a nível nacional, estadual e municipal, fazer um planejamento do investimento que nós precisamos.
A ideia é ter um sistema nacional todo digitalizado, com 100% das unidades de saúde usando a plataforma, como afirma o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Eu espero que, no máximo, até maio do ano que vem, nós tenhamos a grande maioria, imensa maioria das unidades básicas de saúde conectadas aqui no nosso sistema, no nosso painel de controle.
A próxima etapa é ajudar os municípios que ainda não conseguiram migrar para o prontuário eletrônico. Para isso, o Ministério da Saúde vai investir mais de R$1 milhão no programa. Os municípios que não informatizarem os atendimentos correm o risco de não receber recursos para assistência básica de saúde. Reportagem Gabriela Noronha.
Para dar mais assistência a gestantes e bebês indígenas, o Ministério da Saúde vai ampliar o atendimento nas aldeias e comunidades ribeirinhas.
O objetivo é diminuir a mortalidade e garantir a saúde e desenvolvimento das crianças.
Reduzir em 20% as mortes de bebês e crianças indígenas com até 5 anos de idade até 2019. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde, que lançou uma série de ações para aumentar a assistência. Ao contrário do que acontece no restante do país, metade das mortes de bebês indígenas acontece após o primeiro mês de vida. A meta agora é combater doenças respiratórias, parasitárias e nutricionais. Outra ação é a entrega de unidades básicas de saúde fluviais para atender a ribeirinhos de municípios nos estados do Amazonas e Pará. Como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Nós precisamos mais vezes o Estado estar presente, próximo das pessoas, atendendo seus problemas de saúde o mais rápido possível para dar dignidade e qualidade de atendimento a todos os brasileiros.
As ações vão ter foco no acompanhamento de gestantes e crianças indígenas e na qualificação de profissionais de saúde. O Ministério quer 85% das crianças menores de 5 anos com as vacinas completas e 90% das gestantes com acesso ao pré-natal, além de acompanhar melhor a nutrição e o desenvolvimento das crianças indígenas. De acordo com o representante da sociedade civil no Conselho Nacional de Saúde, Edmundo Honoris Chavante, desnutrição e falta de água potável são as principais causas de doenças nas crianças indígenas.
Tem que ter um programa de maneira transparente para melhoria nas condições como saneamento, como segurança alimentar, para que o próprio indígena busque a sua sobrevivência.
Apesar de uma queda de 58% nos últimos 15 anos, o índice de mortalidade infantil indígena ainda é quase 3 vezes maior do que a média nacional. Reportagem Alessandra Bastos.
Tem estudante brasileiro que faz pós-graduação e mestrado no exterior e demora quase 3 anos para validar o diploma aqui no Brasil.
É, mas uma portaria do Ministério da Educação prevê mudanças nas regras para agilizar isso.
Agora as instituições de ensino responsáveis por validar o documento vão ter prazo a cumprir.
Menos burocracia para os estudantes brasileiros que estudaram no exterior e esperam validar o diploma aqui no país. Esse processo, que podia levar anos, ganhou um prazo, 180 dias. E para os bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras, o tempo é ainda menor. O limite será de 60 dias. A portaria foi assinada pelo ministro Mendonça Filho, que explica os benefícios da nova regra.
Possa ser um instrumento de facilidade para quem quer avançar e não nos depararmos com uma realidade onde o sujeito espera 10 anos para ter um reconhecimento de diploma. Isso é inaceitável.
O que acontecia era que os procedimentos de validação adotados pelas universidades brasileiras sempre seguiram um rigor na comparação de disciplinas e de carga horária. Mas isso está ultrapassado, de acordo com a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro.
Nós temos dificuldade em entender as novas formas de organização do ensino superior, da graduação, da interdisciplinariedade, da inovação que já está presente no ensino superior e na educação em todo o mundo.
Na mesma ocasião, também foi lançado o portal Carolina Bori, que reúne informações sobre a nova legislação e o trâmite simplificado da documentação. Os interessados podem acessar o endereço carolinabori.mec.gov.br. Reportagem Natália Koslick.
Eles se destacaram pela luta e promoção dos direitos humanos em diversas áreas em todo o país.
E hoje foram reconhecidos pelo trabalho desenvolvido.
Com 64 anos de idade, Maria Antônia dos Santos tem uma história que se confunde com as lutas do movimento negro e de mulheres. Ela nasceu e se criou na ilha de Camaputiúa, no Maranhão, uma comunidade remanescente de quilombo. Lá também coordena um grupo de mulheres quebradeiras de coco. E foi a luta pela terra e pelo empoderamento das mulheres que trouxe Maria Antônia até Brasília para receber o Prêmio de Direitos Humanos.
Pela minha luta, né, eu acho que é valioso, né? E eu estou muito satisfeita de estar aqui hoje, né, com muita luta.
Fábio da Nóbrega representou o Conselho Nacional do Ministério Público, premiado após o lançamento de uma cartilha com informações sobre direitos dos jovens.
A ideia justamente é a iniciativa do João Cidadão, que é conscientizar os jovens em nosso país sobre os direitos fundamentais.
O Prêmio Direitos Humanos é a maior condecoração do governo federal no setor. A ideia é fortalecer a cultura do respeito e incentivar práticas que transformem a sociedade. Como afirma a secretária especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Flávia Piovesan.
Cada qual dessas pessoas é uma referência, um ícone na luta por direitos e por justiça, no repúdio às violências.
Para o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o grande desafio é colocar os direitos em prática.
Colocar para que cada um tenha o respeito à sua dignidade, tenha respeito a todos os seus direitos essenciais, para que haja efetivo respeito aos direitos humanos.
Há mais de 40 anos, Maria Leitão Bessa atua na área do envelhecimento. Hoje é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, entidade presente em 24 estados, que leva informação e apoio às famílias com a doença. Trabalho reconhecido com a premiação na categoria Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa.
Eu acho importante a pessoa ser homenageada enquanto está viva, né? Porque sente o sabor, sente o efeito do seu trabalho.
A 22ª edição do Prêmio de Direitos Humanos reconheceu o trabalho de pessoas e entidades em 19 categorias de defesa dos direitos humanos. Reportagem Luana Karen.
O presidente Michel Temer lamentou hoje a morte do arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes.
Em nota, Temer destacou a trajetória de Arnes como defensor da liberdade e da democracia.
O cardeal tinha 95 anos, 71 anos de sacerdócio e 76 anos de vida franciscana. O trabalho pastoral de Arnes foi voltado principalmente aos habitantes da periferia, aos trabalhadores, à formação de comunidades eclesiais de base nos bairros e à defesa e promoção dos direitos humanos.
O cardeal ainda é reconhecido pela atuação durante a ditadura, quando passou a defender seminaristas dominicanos presos por ajudarem militantes opositores.
19 horas, 12 minutos no horário brasileiro de verão.
Treze milhões de famílias já começaram a receber o Bolsa Família no mês de dezembro.
Daqui a pouco a gente detalha como é feito esse pagamento e por que o benefício é uma prioridade do governo.
O governo vai ajudar os estados que estão em dificuldades financeiras para pagar os salários de funcionários e aposentados, além de fazer investimentos na saúde e educação, por exemplo.
Para isso, enviou hoje um projeto de lei para ser aprovado por deputados e senadores.
O projeto prevê que esses estados entrem em um período para recuperar as finanças e, com isso, possam parar de pagar as dívidas com a União de forma temporária.
Por outro lado, o estado assume algumas exigências, como não aumentar despesas, não criar cargos públicos, além de aumentar a contribuição previdenciária.
A proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional permite que os estados suspendam temporariamente o pagamento das dívidas com a União, desde que se comprometam a cumprir as compensações estabelecidas no projeto. Também a proibição de medidas que impliquem aumento na folha de pagamentos durante o período do regime de recuperação fiscal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, detalhou o projeto.
Isto vai permitir que o estado, nesse período, interrompa o pagamento das suas dívidas, mas, por outro lado, o estado assume também uma série de obrigações. Não pode aumentar despesas, aumenta as contribuições previdenciárias, não pode criar cargos, não pode fazer uma série de coisas. Tem que entrar num processo sistemático de redução de despesas. Existe também uma série de pré-condições para que os estados possam fazer parte desse regime. Eles têm que ter havido queda de receitas e índices diversos que, de fato, configurem a situação de insolvência dos estados.
Pela proposta, a adesão dos estados ao regime de recuperação fiscal será voluntária e deve ser aprovada pelo Ministério da Fazenda. O projeto ainda depende da aprovação aprovação do Congresso Nacional. Reportagem, Thaísa Dias.
Além dos estados, tem muita gente contando boletos atrasados por aí.
É, e com as festas de fim de ano, presentes de Natal, amigo secreto, o momento acaba convidando o consumidor a gastar mais.
É, mas especialistas advertem, o melhor é pagar as dívidas pendentes e começar o ano novo sem despesas antigas.
Quem tem dívidas com o Banco do Brasil, por exemplo, tem uma oportunidade de resolver as pendências.
O brasiliense Anderson Cavalcante tinha uma dívida de cartão de crédito há 3 anos. Os R$ 2.000 que ele não conseguia pagar tiravam o sono do vigilante.
Acho que a partir do momento que você surge um nome, né, você não tem valor nenhum, né?
E para deixar o Natal do Anderson e de muitos consumidores mais feliz, o Procon DF e o Banco do Brasil estão realizando um mutirão de renegociação de dívidas de final de ano. A ação vai até o dia 20 de dezembro, como explica Fernando Pellicer, superintendente do Banco do Brasil no Distrito Federal.
No momento seguinte em que o nosso cliente faz a sua renegociação, ele é retirado do SPC e Serasa, ele retorna a ter crédito no sistema financeiro e nas lojas como um todo. Então isso realmente é muito bom para a pessoa, que pode ter um Natal ainda melhor, e é muito bom para o comércio, isso ajuda a aquecer a economia.
Vão poder ser negociadas dívidas de pessoa física de cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal e de imóveis, inclusive do programa Minha Casa Minha Vida. Para o professor de contabilidade César Augusto Tibúrcio, começar o ano com as contas em dia é essencial para organização financeira da família.
Geralmente no início do ano você tem uma série de despesas que você precisa fazer, e se você não quitar essas dívidas agora, muito provavelmente a sua dívida vai aumentar no início do próximo ano.
Agora, com a dívida quitada e o nome limpo, o Anderson garante que o final do ano vai ser mais tranquilo.
Agora está com o nome limpo, eu posso comprar algum presente para os meus filhos, né?
Para quem não é de Brasília, as dívidas podem ser negociadas nas agências do Banco do Brasil ou no site www.bb.com.br na aba Renegociação de Dívidas. Reportagem Beatriz Amidem.
Aprovada esta semana pelo Congresso, a proposta de emenda à Constituição que cria um limite para os gastos públicos começa a valer a partir do orçamento do ano que vem.
É, a medida fixa um limite anual de despesas do governo que só podem crescer baseadas na inflação do ano anterior.
Ela é considerada pelo governo como o primeiro passo para retomar o crescimento econômico e, assim, gerar mais investimentos e empregos.
Muita gente sabe que para as finanças pessoais não ficarem no vermelho, não dá para gastar mais do que se ganha. A regra até pode ser simples, mas estava longe de ser seguida à risca pelo governo. Como explica o analista de finanças públicas, Fábio Klein.
Desde 97, todo ano o gasto público federal está crescendo numa velocidade maior do que o próprio crescimento da economia. E o que acontece? Um governo que não consegue controlar seus gastos fica dependente cada vez mais de ou aumentar a carga tributária, né, aumentar os impostos e as contribuições sobre as empresas e as pessoas para financiar esse crescimento do gasto, ou ele vai tentar se financiar junto ao mercado, né, emitindo títulos de dívida para conseguir recursos junto ao mercado. E por fim, no limite, o governo emite moeda. E isso produz inflação.
A proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo e aprovada esta semana pelo Congresso cria um limite para o aumento dos gastos públicos. O governo só vai poder gastar o mesmo valor do ano anterior, corrigido apenas pela inflação. Para Fábio Klein, a medida sinaliza que o governo está empenhado em controlar as contas públicas, o que é considerado fundamental para que empresas e investidores depositem recursos aqui no país, retomando o crescimento e gerando mais empregos.
O governo também é um grande comprador de serviços e produtos do setor privado. Quem garante que o governo vai conseguir também pagar os fornecedores? Isso já é uma série de incertezas e medos e riscos. Na medida em que essa incerteza acontece, os investimentos diminuem, né? E a produção cai e o consumo também, e emprego junto, inflação crescente. Então, o governo que consegue controlar suas contas sinaliza uma saúde econômica no futuro. E isso é claramente fundamental para que investidores e empresas invistam no país.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ressaltou que a proposta de emenda à Constituição não coloca um teto para a área, e sim um piso. Isso quer dizer que investimentos tanto em saúde quanto em educação podem crescer acima da inflação, mas esse dinheiro vai ter de sair de áreas menos prioritárias.
A saúde ganhou piso e não teto, ganhou piso de 15% da receita corrente líquida, que é um avanço importante para a saúde. O orçamento que está sendo votado agora na comissão especial, na comissão mista do orçamento, contempla 115 bilhões para a saúde, que são esses 15% da receita corrente líquida. Eu acredito que a PEC para a saúde ela tem um efeito positivo, porque amplia o piso constitucional da saúde.
A emenda constitucional é o primeiro passo de uma série de medidas a serem tomadas pelo governo, como destaca o assessor de assuntos estratégicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, André Rebelo.
A PEC ela não resolve os nossos problemas, mas ela é o alicerce para a resolução dos nossos problemas. Em cima dessa PEC, nós precisamos avançar a reforma da Previdência e outras medidas para a gente retomar um crescimento sustentável, para a gente permitir que as empresas cresçam, os trabalhadores cresçam e que a nossa sociedade fique mais rica.
O texto da proposta de emenda à Constituição deve ser promulgado em sessão do Congresso Nacional nesta quinta-feira. O texto passa a ter força de lei e já vale para o orçamento do governo de 2017. Reportagem Leonardo Meira.
19h20, horário brasileiro de verão.
13 milhões e meio de famílias já começaram a receber o benefício do Bolsa Família do mês de dezembro.
Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário paga 2 bilhões e 400 milhões de reais em benefícios.
A diarista Isabel Martins tem dois filhos e sustenta a casa sozinha. Nos últimos meses, o trabalho diminuiu e a situação financeira a apertou. O Bolsa Família é que está ajudando a Isabel, principalmente na alimentação dos filhos.
Esse dinheiro agora é indispensável, pelo menos no momento para mim agora é indispensável na minha vida e na vida do meu pequeno. É o que está mantendo a minha casa, né, com arroz, feijão, uma verdura, minha vida na compra do leite, essas coisas.
A família da Isabel é uma das 13.569.000 cadastradas no programa Bolsa Família em todo o país. O pagamento de dezembro do benefício começou no dia 12 e vai até o dia 23. Nos últimos 7 meses, o Bolsa Família foi reforçado. O presidente Michel Temer autorizou um reajuste de 12,5% no valor do benefício médio. Fazia 2 anos que o programa não recebia um aumento. O programa também está sendo reforçado por outras ações. O Criança Feliz vai ajudar as famílias a estimular o desenvolvimento dos filhos com um acompanhamento periódico de visitadores. Outra ação que será lançada é uma estratégia de inclusão produtiva. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que todas estas medidas demonstram que a área social é uma prioridade para o governo.
O presidente valorizou e marcou sua posição a favor do programa quando ele deu um reajuste de 12,5% para todas as famílias a partir do mês de julho. Estamos juntando isso a 2 programas importantes. Um é o Criança Feliz, que é um programa para acompanhar os bebês, as crianças pequenas até 3 anos de idade, de todas as famílias que estão no programa Bolsa Família. Essas crianças vão ser acompanhadas por visitação domiciliar, por programas no município, para que elas sejam estimuladas, tenham as mesmas oportunidades daquelas crianças, filhas de famílias que têm mais recursos. Também estamos iniciando um grande programa de inclusão produtiva, que vai estimular desde o microcrédito, para botar um pequeno empreendimento, para gerar renda, emprego e renda para as famílias. Do Bolsa Família.
O pagamento do Bolsa Família respeita um calendário pré-determinado. Para saber quando vai receber, o beneficiário deve observar o número de identificação social, o NIS, impresso no cartão do programa. Os recursos ficam disponíveis para saque por 3 meses. Reportagem Rodrigo Sacconi.
O valor bruto da produção agropecuária de 2016, de quase 525 bilhões de reais, é o segundo maior valor desde 1990.
Isso significa que, apesar da seca e outras dificuldades climáticas, os resultados foram bons para os agricultores.
A maior parte do dinheiro vem das lavouras, com destaque para a banana, o feijão, o trigo e a batata. Já na pecuária, o melhor resultado foi de carne de frango.
A expectativa é de que, para o ano que vem, as safras sejam ainda mais elevadas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.
Minuto do TCU. O ministro Raimundo Carreiro tomou posse hoje no cargo de presidente do Tribunal de Contas da União para o próximo ano. Atualmente vice-presidente da Corte, Carreiro é ministro do TCU desde 2007. Em seu discurso de posse, o ministro disse que é legítimo e saudável que a sociedade questione o uso dos recursos públicos. Isso é controle social. E esse comportamento se faz necessário para o fortalecimento da democracia. Exige que a própria administração se reinvente, seja mais transparente e busque alternativas e soluções para almejar o bem comum. Na mesma sessão, o ministro José Múcio Monteiro tomou posse no cargo de vice-presidente, que também exerce a função de ministro corregedor no tribunal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.